Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Semeando a Boa Nova é um programa que tem a intenção, a finalidade de dirigir até o seu coração as lições com que a doutrina dos Espíritos nos traz a alma. São vibrações de amor, de paz e luz com que o mundo espiritual, as orientações do Espiritismo, direciona a seu benefício, para que os valores do seu coração se expressem em serenidade e luz. Esteja conosco nessa hora seguinte, a qual nós teremos a alegria da convivência com você que está aí no seu núcleo de trabalho, no seu lar, no seu carro, na via pública, enfim, você que está sintonizado com Semeando a Boa Nova. Hoje nós temos a oportunidade de avaliarmos, de pensarmos juntos, de dialogarmos juntos o tema, o divórcio. E para isso a equipe está toda posta, nosso Turíbio, o Hélio, o Valdir, o Marinho, o Ricardo, a Andréia, o Targino, a Dilson, o nosso Oswaldo Salim, a Andréia, enfim, todos os nossos companheiros responsáveis pela nossa atividade, o nosso Cândido, estamos todos a postos para que possamos dirigir a você sob as determinações da divulgação das orientações do Cristo, as informações seguras, esclarecedoras para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o divórcio. E para que possamos já dar início às nossas atividades, nós vamos dirigir a nossa primeira pergunta ao nosso Turíbio. Turíbio, o que é a separação de um casal? É deixar de morar junto?
A questão ligada à separação entre pessoas, ela não necessariamente está ligada ao morar juntos. A questão de morada, de estar juntos fisicamente, no mesmo lugar, pode ser relevante do ponto de vista humano. Mas a separação efetiva de mentes, de formas de pensar, a compatibilidade entre as formas das pessoas pensarem, de agirem, essa é uma separação importante. Essa é a separação primordial na questão espírita. Principalmente quando a gente considera que as pessoas que estão sintonizadas com o bem, com o amor, com os pensamentos edificantes, elas nunca se separam, a menos que haja uma diferença de crença, uma diferença de ideologia quanto às questões ligadas ao amor. Mas o que a gente observa é que, normalmente, o casal unido está sempre pensando da mesma forma, tem sempre as formas de amor, de paz em conjunto, de pensar sobre essas coisas. Só que as questões materiais que envolvem o casamento, as pequenas dificuldades que acontecem no dia a dia, essas levam efetivamente à separação. Então o casal acaba abandonando todo o vínculo espiritual, todas as questões, o pensamento comunitário, conjunto do amor e da paz, em função de coisas pequenas, em função das coisas materiais que acontecem no dia a dia. Então, esta significa a separação do casal, do ponto de vista espiritual e não do ponto de vista material.
Com certeza, quando nós aqui nos referimos à questão da separação do casal, esta relação do deixar de morar junto, né, como foi aqui bem colocado, nos solicita uma reflexão em termos do que é o inverso. A gente fala em separação, Mas é interessante nós tentarmos compreender o que, que é o inverso, o que, que é a verdadeira união, né? Para que a gente possa compreender melhor isso. O que, que é um casal verdadeiramente unido? Ele transcende, evidentemente, o morar junto. Ele transcende, evidentemente, o estar juntos em algum ambiente, em algum local. O casal unido, ele possui ideais em comum. O casal unido possui realizações em comum. Então, quando nós identificamos que o casal, embora estejam sob o mesmo teto, embora estejam compartilhando os mesmos ambientes, a partir do momento que cada um possui objetivos totalmente individuais e que em muito pouco tempo da sua existência aqui na Terra, do dia a dia, possuem algo em comum, já estão separados. No mínimo, o lar representa um objetivo em comum do casal, que é a sustentação dos filhos, que é a guarida que se dá aos filhos para que eles possam também cumprir com seus desígnios maiores perante as leis da vida. Mas a partir do momento que se quer o lar, a manutenção do lar, passa a ser algo que compartilhem os dois em termos de um objetivo, a separação já está ali instalada, apesar de que continuem vivendo juntos, no mesmo ambiente.
Mário, o lar passa a ser a representação física apenas da união, né?
É o símbolo para aqueles que veem o exterior da união, né? Mas não na realidade o interior da coisa.
E muitas vezes o deixar de morar junto acaba sendo realmente a mola mestra, assim, que vai fazer com que eles se unam novamente. Porque a hora que eles deixam de morar juntos, às vezes uma convivência assim, um pouco conflituosa dentro do lar, acabam tendo a ideia da separação. Uma vez que a separação acontece, quando cada um fica sozinho em um dos lados, começam a refletir. E essa reflexão leva a uma conclusão realmente que a melhor situação era aquela de quando eles estavam juntos.
Interessante.
Eles acabam realmente se unindo, né?
Excelente observação, Hélio, porque muitas vezes, na circunstância de uma desejada separação física, é que o casal percebe quantas coisas em comum, quantos deveres em comum eles possuem, que não conseguem abdicar, porque são deveres espiritualmente assumidos, que nem sequer percebiam e valorizavam que aquilo existia. A partir do momento que fisicamente não estão juntos, os deveres assumidos começam a falar alto, né? E eles percebem que aquela separação não é uma coisa tão simples como se possa imaginar.
Olha, o Hélio pegou um ponto aí que eu achei interessantíssimo, que é a questão de que muitas vezes o casal separado acaba retomando ideais de amor, de convívio, e acabam voltando depois, né? Nós temos observado, inclusive em alguns programas nós temos falado nisso, que a solução de muitos dos problemas que existem nas pessoas está na lei do amor. Está no amor, no princípio da ajuda, etc. Então, o que a gente observa nessas situações de divórcio, de separação física, né, por qualquer razão, é que essa separação parece que acende uma chama interior, um desejo muito grande nas pessoas de retomar, de reconstruir. E aí o elo parece que volta a se juntar de novo, né? A pessoa pensa assim, poxa, mas realmente a minha felicidade aparente estava com a pessoa que eu estava junto. Então, de repente, toda a lei do amor se manifesta. E aquelas questões materiais que fizeram com que houvesse a separação momentânea acabam sendo relevadas, ficam deixadas de lado.
O casal, nós temos que verificar que, naturalmente, são duas pessoas e cada um traz em si uma personalidade, uma individualidade. E isso nós devemos começar já desde o início do relacionamento, desde o início da chamada paquera que os jovens, né, hoje intitulam, o namoro, o noivado, o casamento, e depois na convivência mais dioturna entre os dois, nós devemos sempre começar a estabelecer recursos do alicerce para que o relacionamento seja o mais adequado. Porque se nós começarmos a pensar no sentido de que, ah, não, existem certas coisas que nós vamos levando, vamos deixando para lá e não nos importa. Achamos que é importante, a doutrina espírita nos orienta que nós devemos é estruturar alguma instrumentação para que o relacionamento se faça. A instrumentação da compreensão, do diálogo, do entendimento, do respeito entre as ideias, que às vezes são diferentes, da maneira de achar, da maneira de viver, da maneira de fazer, mas que haja ali realmente um sentido de companheirismo para que, além do fator do relacionamento marido e mulher, exista a condição prioritária de que nós somos fraternos uns com os outros na caminhada, somos companheiros da estrada.
Aliás, Lázaro, nesse sentido, queria lembrar que o André Luiz, quando ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, que existe um princípio de responsabilidade comum assumida pelo casal. Essa responsabilidade comum é justamente aquelas obras, aqueles trabalhos edificantes que o casal se comprometeu a realizar, né? E que acabam sendo, às vezes, deixados de lado em função de separações momentâneas aí, físicas, né? Por questões materiais, né?
Se nós observamos, então, Mário, que o objetivo realmente do lar, da família, é determinar a possibilidade de que caminhemos junto na estrada da vida. E como nós estamos falando hoje especificamente sobre o divórcio, nós estamos procurando demonstrar a necessidade da união, mas quando por acaso surja o processo da necessidade aí do divórcio, a gente observa que isso afeta profundamente as pessoas e podem gerar traumas.
Com certeza. Nos ocorre um trecho do livro Vida e Sexo, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, uma passagem que ele chama de desvinculações, né? Dizendo que toda desvinculação, por qualquer natureza, quer seja ela natural, através dos impositivos da desencarnação, da morte, né? Ou quer seja por razões aqui da Terra, em que as pessoas se separam de alguma maneira, que todas essas desvinculações de pessoas que de alguma maneira caminharam juntas, ligadas em algum momento pelos laços do amor, assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. A razão disso é que não há união que possa existir entre pessoas que em algum momento se uniram por causa do amor, que não estabeleça uma vinculação espiritual. Os encontros, o amor que se desenvolve por uma pessoa, nos seus mais variados graus, seja desde o amor que nós temos pelo amigo, pela amiga, o amor que nós vamos ter por uma namorada, por um filho, por um pai, por um avô, tudo isso representa ligações espirituais que, mesmo numa circunstância, adiante um pouco, quando a gente naquela relação passa a ter uma decepção, passa a ter alguma coisa que nos faz perder aquele encanto, perder aquele entusiasmo, ainda assim, aquilo representa como se fosse uma solda que a gente faz entre dois metais, né? Entre dois metais ferrosos, quer dizer, quando a gente une alguma coisa, ali fica uma ligação, e o rompimento desta ligação caracteriza habitualmente um trauma psíquico, apesar de que se viva em certos momentos num clima de verdadeira contenda, de verdadeiro antagonismo. Mas aquela ligação no passado existiu. Ali, aqueles liames, aqueles laços espirituais estão ali colocados. Então, assumir um desligamento disso é sempre doloroso e precisa ser tratado.
E o amor é alguma coisa entre o casal que é construído paulatinamente. É um castelo, e por se tratar de amor, é alguma coisa muito difícil, num dado momento, destruir esse castelo. Eu acho que isso ainda perdura no casal, muitas vezes, que se separa, o que faz, muitas vezes, com que o casal volte a se unir novamente, e esse castelo, evidentemente, não foi derrubado nesse rompimento, né?
É porque são raros os casos em que, se é que existe algum, mas são muito raros, em que os dois realmente querem se separar. Quer dizer, que fala assim, que a decisão é dos dois, não vão nos separar, que é melhor. Quando ocorre um caso assim, parecido com esse, e volta assim, é muito raro, se é que existe, a coisa ocorre de uma forma até certo ponto tranquila. Então, é de vontade de ambos, então a coisa acaba acontecendo. Mas, em geral, é um que quer e o outro não quer. Aquele que não quer, ele se sente realmente excluído, né? Então, agora, a dor da exclusão, quando a pessoa ela é excluída, ela é dispensada, né, de um relacionamento, é uma dor muito forte. Inclusive, já foi medida, ela é maior do que, diz que é da dor dos nervos trigêmeos, que é uma das dores mais fortes que o homem pode sentir. E então é a dor da exclusão. Então, aquele que é excluído, que se sente excluído, ele realmente não dá tréguas. Ele não dá tréguas, ele vai acabar realmente dificultando essa separação, isso do ponto de vista material. Falando do ponto de vista material, então realmente será muito traumática, né? Essa separação, dificilmente uma separação é traumática, inclusive do ponto de vista legal também, que leva cerca de 3 anos, segundo os especialistas, as pessoas que leva 3 anos para poder realmente se sedimentar e começar a entrar num período de uma certa normalidade. Mas esses 3 anos realmente é de muito trauma e de muita... Porque aí por trás, como já disse o Mário, existe o rompimento de um compromisso espiritual também, né? Isso não é levado em consideração pelas pessoas que desconhecem a reencarnação. Então, realmente, ela é muito traumática. Tem alguém sempre sendo desprezado aí, né? Sentindo desprezado.
Eu queria lembrar, o Hélio colocou a questão ligada ao trauma, essa que é a ênfase da pergunta que o Zé Lázaro fez, lembrar que o sentimento, né, por que a gente fala em trauma emocional? Porque a emoção é o sentimento. A emoção está ligada intimamente ao sentimento. A emoção é o extravasamento da sensação de gostar, da sensação de não gostar. Então, a emoção é a representação do sentimento, né? Ela é representada pelo sentimento, né? Então, o que acontece? Quando o casal se separa, né, todo o sentimento de amor que os uniu, e o amor me parece que era muito mais forte, né, quando eles se uniram, quando ficaram juntos, quando casaram, quando constituíram uma união conjugal, todo esse sentimento de amor, de repente, ele vai à tona, né, ele é colocado de lado. Então, é evidente que toda aquela energia, aquela força construtora, aquela força agregadora que uniu esse casal, de repente ela é deixada de lado. E essa força ela vinha se mantendo operante, ela vinha se mantendo ali constante, e de repente ela deixou de existir. Então, obviamente, o casal sente que essa dor deixou de existir. Por um lado, como o Hélio muito bem colocou, mesmo que os dois lados sintam isso, ambos saem, né, com uma sensação de que a emoção está afetada, que o sentimento se afetou, porque se originou no amor, né? E agora, de repente, isso vai por água abaixo, né?
O Mário, nós estamos falando sobre uniões e separações. Nós estamos falando que a união se dá pelos efeitos, como a causa estrutural, o amor. Mas parece que está um sentido assim um pouco estranho, porque se nós estamos nos relacionando por amor, por que nós vamos nos separar? Será que todos os casamentos, todas as ligações que existem entre os casais são verdadeiramente pelo amor? Porque se o amor já existe dentro da pessoa, a intenção é, na relação de dois que se amam, o amor crescer, e não que haja o divórcio, que haja a separação. Haveria simplesmente todas as ligações entre os casais efetivamente pelo lado do amor, do sentimento espiritual, ou existem outros tipos de relação que, se não for muito bem pesada, ao longo do caminho vai gerar tudo isso que nós estamos falando a nível de divórcio?
José Lázaro, nós gostaríamos de nos referir aqui a um raciocínio que já pudemos utilizar em outras oportunidades, em outros programas, que é aquela questão da gradação do amor. O amor, ele começa, como a gente aprende na obra, na literatura espírita, muitas vezes na relação até da sensualidade entre as pessoas. E esse amor vai se transformando ao longo do tempo. Ele sai do nível da sensualidade, vai para o nível do afeto verdadeiro, independente da sensualidade. O afeto se transforma em dedicação. Essa dedicação se transforma em renúncia, a renúncia se transforma no amor mais ampliado ainda, que é o amor-sacrifício, muitas vezes. E essa gradação do amor, não está presente, evidentemente, em todos os relacionamentos. E no caso do casamento, o primeiro nível do amor é aquele da sensualidade. É quando os jovens, através da atração sexual, através da sensualidade, se simpatizam e começam a estabelecer os seus vínculos, estabelecer suas relações e consumam o casamento. Agora, quando aquele amor entre eles está exclusivamente no nível da sensualidade, e quando as motivações da sensualidade desaparecem, não resta mais nada ali. E ali começa a estabelecer, evidentemente, todos os conflitos, e a não ser a razão dos dois estarem juntos, que acaba também permanecendo. Quando nós dizemos que não resta mais nada, é uma força de expressão, mas na realidade é algo mais, sim, que é muitas vezes o compromisso que aquele casal assumiu no plano espiritual para que pudesse, estando juntos, realizar algumas coisas, corrigindo equívocos, corrigindo erros do seu passado. Mas no momento em que a questão da simpatia que une aqueles dois também se esvai pelo desaparecer da atração física, acaba ficando ali na realidade o verdadeiro sentimento entre um e outro. Agora, quando este amor está baseado mais profundamente em afeto, está baseado mais profundamente na renúncia, na devoção, vamos assim dizer, de um para com o outro, isto é muito difícil de ser interrompido, isto é muito difícil de ser quebrado, porque esse nível de amor é um amor profundo que sempre une as pessoas sem prendê-las, sempre une as pessoas, trazendo a verdadeira libertação espiritual para os dois, para ambos.
É uma informação que não se dispõe, e justamente é uma informação de duração, porque que existe realmente, que é pré-estabelecido espiritualmente, uma união é pré-estabelecida, é colocado no, durante o período dos processos reencarnatórios. Quer dizer, um casamento não acontece por acaso. Normalmente ele está programado, está dentro da união de duas pessoas, está dentro de uma programação espiritual. Não só do casamento, como várias outras uniões ao longo da vida da pessoa, com quem ela trabalha muitas vezes muito tempo. Todos os relacionamentos duradouros, eles estão dentro de uma previsão para o crescimento do espírito. O que se desconhece normalmente é o tempo dessa duração. Então, nós verificamos que alguns casamentos, eles se esgotam por si só mesmo. A impressão que dá realmente é que aquele tempo de vida junto do casal se cumpriu. Não haveria mais necessidade de estar juntos, já que essa atividade é muito conflituosa, como eu já disse, né? Então não haveria mais necessidade de estar junto. Como nós desconhecemos esse tempo, o ideal realmente é que as pessoas aproveitem o máximo possível, porque se elas forem colocadas juntas no matrimônio, e ela deve realmente fazer o possível, todo o possível e quase que também o mais difícil também, ou quase impossível, para ficar juntos, para evitar essa separação. Evitar, porque a separação acabará sendo realmente, quase na maioria das vezes, um adiamento apenas, que depois que terá que ser completado em encarnações posteriores. Então é melhor, o melhor mesmo é evitar realmente essa separação, abrindo mão realmente de alguns interesses individuais, de algumas coisas, abrindo mão um pouco do seu espaço, para que a outra também possa existir dentro desse relacionamento. Isso desde que não seja realmente, não haja perigo de vida nesse relacionamento, né? E for possível realmente a pessoa manter, melhor ficar junto, né?
Já que nós estamos falando com a questão do problema do divórcio, nós vamos buscar no livro Pronto Socorro alguns medicamentos que Emmanuel nos traz nas mãos generosas da psicografia de Chico Xavier. Nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te. Nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, traçamos o próprio caminho. Os companheiros de nossa estrada são fragmentos de que se nos constituirá o próprio futuro. Esses apontamentos pertencem à lei.
amor.